Bem-vindos ao lado podcast da Força.
Olá, você que está nos ouvindo, está começando agora mais um Primórdio Geek, o seu quadro de cultura pop do Clube do Podcast. Eu sou Pedro Melo.
Eu sou Rafael Rosa.
E hoje, Rosa, retorno do Clube do Podcast. Na verdade, não, re-retorno. Porque já teve o episódio de Esquadrão Suicida publicado.
Verdade.
Agora vai ter esse. Do quê? Do que é o episódio de hoje, Rosa?
O que é o episódio de hoje? E se, cara?
E se?
E se?
E se?
E se?
O que aconteceria se?
Que nome não. Merda.
Mas é o nome que era no Brasil na época, né? Mas vamos falar então de What If. Primeira série animada do MCU, que prometeram uma coisa que na verdade não é.
Foi no início...
Tá, é.
Foi no início ali os 3 primeiros episódios, talvez.
Depois ficou estranho.
Literalmente, porque daí veio o episódio do Doutor Estranho, mas boa.
Mas, então, spoilers, né? De todos os 9 episódios, spoilers do 10º episódio que não foi lançado, spoiler de tudo.
Do MCU como um todo.
Exatamente, então se não viu...
E... conhecendo bem nosso programa, spoiler sobre qualquer coisa.
Qualquer coisa.
Pode esperar qualquer coisa aí.
E, caso não tenha visto, né? O MCU inteiro mais o What If vai ver, se não se importa com spoiler. Eu acho que não importa muito spoiler pra What If. Pode ficar no episódio e escutar. Mas vamos pra hora do merchan, antes de tudo, pra ganhar dinheiro.
Isso aí.
Sempre importante.
Eu sou o Vigia. O seu guia através destas novas vastas realidades. Siga-me e pondere a questão. O que aconteceria se...
Vamos lá então, Rosa. Antes de começar o papo em si, caso a pessoa não saiba de onde veio a ideia do What If.
Cara, veio, né, da era medieval. Não, mentira.
Na época dos anglo-saxões, eles imaginavam o que aconteceria se eles tinham uma entidade ou
se o Homem-Aranha fosse mordido por uma libélula. Mas esse é o maior What If que tem, né?
Verdade.
Libélula.
Verdade. É um What If muito bem feito.
É um What If. É o melhor.
É o melhor, é o melhor.
Pra mim é o que faltou ali.
Com Drake Bell.
Uhum.
O cara.
Que hoje em dia, né, não é muito. Bom falar dele, mas... Na época, o filme... Né?
O filme envelheceu muito bem.
O filme envelheceu muito bem, cara.
É um filme que retrata os mutantes.
Tem lâminas que cortam até diamantes, ainda bem que o Belo não carregava nenhum diamante.
Tem pessoas que atravessam paredes e pessoas que acham que podem atravessar paredes.
Tem o professor Xavier andando pela mansão X com uma privada.
E andando em pé também. A Mulher Invisível.
A Mulher Invisível.
A esposa do Xavier, que é o Xavier.
Que tem o filho do Xavier. E como é que ele sabe que o filho é dele?
Exatamente, com os poderes.
Esse filme é muito bom.
É perfeito. Mas o What If, né?
O What If.
De onde é que veio a ideia?
Cara, veio dos quadrinhos da Marvel, né? Imaginando situações muito doidas.
É,
histórias do balacobaco, assim, que...
uma loucura atrás da outra.
Cara, eu acho que uma das mais famosas que tinham ali era... E se o Homem-Aranha fosse o Justiceiro, e ele tem lançadores de teia que tem metralhadoras, é incrível, cara.
Eu não lembrava desse.
Então não é a mais memorável, foda-se.
Na verdade, eu não conheço nenhum What If.
Cara, é que tipo, é o que me veio na memória agora, porque é uma capa de quadrinho muito boa, porque é o Homem-Aranha com traje preto, daí tem uma aranha com uma caveira, pique o...
Blinders.
O Homem-Aranha do futuro. Pique do Homem-Aranha do futuro, né? E aí, tipo, ele tá lançando, a pose clássica dele lançando teia, né? Só que ao invés de teia, tá saindo um tiro muito louco.
Negócio bem Homem-Aranha, né?
Bem Homem-Aranha, sim.
Nossa, teia.
E, cara, são histórias, tipo, imaginando, ah, e se tal coisa acontecesse, né? Aí vem o nome, esse...
What If. Na verdade, é a primeira mudança que o What If do MCU fez, né? Porque o What If dos quadrinhos não é necessariamente um multiverso.
Exatamente. São só histórias...
São histórias alternativas. Que nos quadrinhos é muito mais bem feito, na minha opinião. Porque eles conseguem variar, assim, do que Capitã Carter fez, né? De e se tal personagem fosse outra pessoa, mas eles conseguem mudar o rumo da história.
Sim.
Só que tem uns What If que, por exemplo, as pessoas não precisam fazer. Tipo, se o tio Ben não tivesse morrido, teria o Homem-Aranha? Não.
Ele ainda teria sido picado pela aranha.
Teria, foda-se, tem o Tom Holland no cinema, né?
É.
Que aparentemente nem tio Ben existia direito nessa merda.
É, e... até o What If. Verdade. What If foi a primeira produção da Marvel MCU... a citar o tio Ben.
Mas não vamos esquecer que Zack Snyder, o visionário, citou Ben Parker em Snyder Cut antes do MCU citar em qualquer coisa relacionada ao Homem-Aranha. Então, assim, máximo respeito ao Deus, né? Mas o cara é brabo.
É, o máximo de citação em live action no MCU que a gente teve era a maleta do Peter Parker, que tinha as iniciais B...
E P.
Não, mas tinha mais Ben uma letra. Parker. Mas é que tinha mais uma letra.
Francis, BFP. Mas é Benjamin alguma coisa Parker.
Benjamin.
A gente tá demais hoje, né? Meu Deus do céu. Que perigo esse podcast. Mas enfim, né?
É isso que dava em gravar de manhã, cara.
É um problema isso, cara. De manhã, quase meio-dia. Aliás, pra ficar recordado, esse podcast sendo gravado no dia 9 de outubro de 2021, 11h44.
Da madrugada.
Exatamente. Meia-noite 44. Gravado de manhã. Mas enfim, o What If, né? Nos quadrinhos, essa diversificação, no caso. E, inclusive, fugindo completamente de What If, na real. Eu vi um negócio muito interessante. Que não faz o menor sentido o Homem-Aranha estar do lado do Tony em Guerra Civil no MCU. Porque o Tony mentiu pra ele. O Peter olha pro Tony e fala: se as coisas ruins acontecem, tu tem poder de evitar, e tu não faz nada, a responsabilidade é tua. É literalmente falar assim: então, se eu quiser fazer uma coisa errada, mas o governo não deixar eu fazer, isso é errado. O que significa que ele tá do lado do capitão. Ele tá vendo uma mentira.
É verdade.
O Tony mentiu muito pra ele. Tudo bem que nos quadrinhos ele começa o lado do Tony, ele ganha Aranha de Ferro, e depois ele vai pro lado do capitão, né? Mas eu achei então bem... Capitão? Ele vai pro lado do capitão de qualquer jeito, mas eu achei que isso podia ter acontecido em Guerra Civil, sabe? Mas ele continua sendo cachorrinho do Stark, e a gente não tá aqui pra reclamar do Homem-Aranha hoje.
De novo, não.
Só no episódio dos zumbis que a gente vai reclamar pra caralho. Porque é o pior episódio de What If, né?
Não.
Não?
Não.
Então
não
vamos começar do início essa discussão. Isso episódio 1, Rosa.
É o pior episódio de What If pra mim.
Beleza. Show de bola. Que massa, hein? Qual o nome do episódio, Rosa? Tu lembra?
E se
a Capitã Carter fosse a primeira Vingadora?
Isso aí.
Antes de qualquer coisa, eu adorei a narração inicial de todo o santo episódio.
Sim.
Que eu acho incrível que as cores que mostram é a cor da joia que ele cita. Espaço, tempo, realidade.
Ele para aí.
É, mas...
ele não fala das outras joias.
Mas são as três e as três têm as cores. Tanto que quando ele fala da realidade, é um feixe de luz vermelho. E é o Homem de Ferro que aparece, inclusive. E eu... a narração dele ficou muito boa. Que é o Jeffrey Wright, né?
Nosso futuro...
James Gordon.
James Gordon.
Que tá em 007, Sem Tempo, Irmão.
Sem Tempo, Irmão.
Sensacional o filme, assistam. Em breve um episódio aí sobre também. Tem que achar alguém que conhece 007 ou que viu 007, Rosa. Tá aí tua resposta. É. Começa a gostar de 007.
Beleza,
vou te obrigar, tá?
Onde é que será que tem os outros?
Cara, não tem nenhum streaming, infelizmente.
Puta que pariu, vou ter que...
Mas enfim, eu adorei a narração. Me passou uma vibe meio Cosmos, sabe Cosmos? A série lá do cientista, o astrofísico. O Neil deGrasse Tyson.
O Neil deGrasse Tyson.
Cara, é muito uma vibe assim, tipo...
Mike Tyson, sim.
Ele narrando sobre Cosmos. Mas eu achei a mesma vibe, tipo, o mesmo estilo de narração. Achei muito massa quando ele fala.
O Vigia é um personagem legal.
Eu adorei essa versão dele.
Cara, uma
nosso
coisa
pop
que...
Funko. O cabeçudo.
Alguém fala no episódio, no último episódio, eu não lembro, que é um bebezão gigante espacial.
Deve ter sido o Thor.
É, e o Tony Stark chama ele de Cabeça de Lua.
Cabeça de Lua. Verdade.
Então, é o nosso cabeçudo favorito aí, né?
Exatamente.
E uma coisa que, né, foi apontuada pelos fãs da Marvel nas interwebs por aí, que é uma coisa muito legal, é que o Vigia, ele foi se aproximando a cada episódio que passava.
Cada vez mais aparente.
Sim. Antes ele era só uma silhueta e os olhos brilhando, e depois ele foi aparecendo cada vez mais.
Ele vai tomando forma também.
É, o que ele mais, tipo, o que a gente mais conseguiu ver ele bem foi o do Doutor Estranho, que daí ele, Doutor Estranho, tem ciência de que tem alguém ali, eles começam a conversar e
nesse episódio,
mais.
Inclusive, tem um take que eu acho maravilhoso, que é ele no meio dos prédios.
Nossa.
E daí, tipo, o olho dele parece uma estrela gigante. É muito bem feito.
É muito legal.
Que, começando aí então sobre Capitão Carter, eu também não gostei, eu acho que foi um começo muito ruim pra What If. Porque não é bem um What If, acho que eles podiam ter chutado mais o balde, assim.
É,
mais
foi ele, tipo, e se em vez de alguém, foi outra pessoa.
É, que é o estilo de EC que eu acho mais merda.
É, tipo, tá, não mudou muito, assim. Não. Ah, o Buck não perdeu o braço, mas tem muita piadinha sobre isso. Tipo,
humor,
ah,
né?
Tu quase arrancou meu braço.
Olha só aí, ó essa referência.
Cara,
aqui.
Eu achei o humor muito Star Wars. Do episódio 1, 2 e 3, que ele sempre fica falando, tipo, o Obi-Wan. Nossa, eu sinto que você vai me matar, hein?
Trilogia Prequel Winter. Anakin, eu sinto que você vai me trair. Por que será?
Eu sinto que um dia você vai me matar.
Não, eu nunca farei isso, mestre. Eu sempre... Ah, que pariu, cara. Mas não estamos aqui a falar de Star Wars, né? Estamos aqui a falar de What If. É, mas o estilo de animação, eu acho que esse episódio da Capitã Carter é um dos melhores.
Sim.
Porque tem uns que tá muito estranho, cara. Tem uns que parece que foi feito, tipo, na pressa, sabe?
Sim. E realmente acho que teve alguns, né? Devido à pandemia. Tanto é que teve episódio que nem foi finalizado, que é o que a gente vai falar depois, né? Que é o... Muita gente ficou confuso no último episódio sobre a Gamora, mas enfim.
Eu gostei do episódio, assim, na média. Quando eu assisti, eu olhei, que merda. Achei que era um What If muito mais louco.
Eu acho que eles podiam ter mantido depois a espada, porque eu achei, tipo, diferencial. Verdade. Dela usar a espada e o escudo juntos. Eu achei diferencial do outro Capitão América, que, tipo, não é pra ser uma cópia, sabe? É um personagem novo. É um estilo de luta novo, é um estilo novo.
Pareceu mais uma skin do Steve Rogers, né?
É, mas daí quando ela começou a usar a espada, eu achei legal. Uma coisa que eu também achei legal é, por ser um episódio na Segunda Guerra, eles fazerem referência ao Cthulhu.
Sim.
Que a Hydra tava tentando trazer o campeão deles. Eu achei isso muito legal, uma referência muito boa.
É, tem também as montagens de cena, eu acho muito massa. Com musiquinha, sabe?
Sim.
Me deu uma vibe em Segunda Guerra. Achei incrível o ator que fez o Caveira, que não é o Hugh Weaving, mas a voz ficou igual.
É, não é o mesmo que fez ele...
É o mesmo do Ultimato.
Do Ultimato.
E ficou foda.
Sim.
Ultimato e Guerra Infinita também, né?
Eu achei legal
a
armadura do Steve.
O
Esmaga Hydra.
Esmaga Hydra. Hydra Stomper.
Não faz o menor sentido porque, tipo assim, aquele episódio, até então, tudo tava acontecendo igual. Em nenhum momento o Howard Stark citou no filme do Capitão América que ele tinha uma armadura.
Mas é... Tá. É que entra pra mim um problema muito grande com o que o What If traz. Qualquer furo de roteiro eles falam.
É
que é outro universo.
É outro universo.
Pulando um pouco, né? O episódio do Ultron, que aparece o Ultron lutando contra os Guardiões, inclusive, né? E a Gamora tá ali lutando, mas o Thanos aparece com a Joia da Alma.
É um universo onde...
Ah, que nesse episódio ele gostava da Nebulosa. Ele teve que sacrificar a Nebulosa. Por favor, né? Porra, sério, vai ser a justificativa pra tudo. É bem complicado.
É outro universo, cara. É outro universo.
É o problema do multiverso, para pensar. Porque... Spoiler de Venom, tá? Aqui. O Carnificina morre.
Hã?
Carnificina morre.
Caralho.
E eu tava triste, porque se vai realmente misturar o multiverso agora, vai ter Venom com Tom Holland e tal, tu ter ali Venom, Homem-Aranha e não ter o Carnage, né? É meio merda.
É.
Eu pensei, cara, eles pegam outro ator e falam, não, esse aqui é o Carnificina da Terra 603. Ele tá de volta, ó, medo do Carnificina. Ele tá resolvido. Isso é muito ruim, porque tira totalmente o peso. E eles fizeram isso, mas a gente vai falar mais adiante no último episódio, né? Mas focando no primeiro episódio, Capitã Carter. Cara, gostei muito da dinâmica do Howard com a Peg. Muito foda mesmo. Gostei da Peg. Pra mim, a Peg é o que fez esse episódio valer a pena. Ela tem uma personalidade legal.
Ela ficou legal. Ela ficou mais foda como Capitão América em algumas cenas.
Ela usa o escudo de uma maneira...
Sim.
Porra,
cara, ela cortando o tanque do lado com o escudo.
Incrível. O Zola eu achei estranho.
O Zola, cara,
ele parece um bebê.
Ele parece um Vigia versão menor.
Verdade. Little Vigia. Baby Vigia, o Baby Vigia.
Mano, ele ficou muito, tipo...
E, cara, eu gostei também da maneira que eles introduziram sutilmente o conceito de What If no sentido de isso aqui muda. Tem que ter alguma atitude, alguma fagulha, sabe? Que é o fato da Peg não subir. A Peg quer ficar ali vendo.
Ah, sim.
Se ela não tivesse visto, ela não ia ter conseguido evitar, mas o Steve ficou ferido. E ela teve que entrar na máquina pra tomar o soro e virar uma mulher gigante. E eu achei legal, gostei do uniforme dela.
O uniforme ficou legal, Capitã Britânia.
E o episódio acaba de uma maneira que eu achei bem interessante também.
É, foi uma... pra diferenciar ali, tipo, ela não foi...
Congelada,
né? Ela entrou num portal e saiu em outra época.
E eu gostei da mudança que fizeram, porque naquele portal deveria sair o Loki, né? E quem sai, na verdade, é a Capitã Carter, porque é o Tesseract e tal, que prende ela. Que pra mim foi o auge do episódio. Foi o What If que eu olhei e tá, isso aqui é um IC. Isso aqui mudou, sabe? E basicamente só isso. Gostei dos créditos, meio Mandalorian.
Sim.
Mostrando artes conceituais, né? E, cara, podia ter uma cena pós-crédito pra cada.
Podia.
Porque aí vai outra crítica gigante. Vamos formar os Guardiões do Multiverso. Olha que legal. Nossos Vingadores multiversais. Ó, demais. Mas mostra que tu vai fazer isso. Não engana a gente, tipo, pensando que vai ser um Love, Death and Robots. Sabe? Que nada vai ter conexão com nada. Não, todo episódio tem conexão. Isso é um porre, na minha opinião. Porque eles não falaram que ia ter, né? Prometeram que ia ser uma série animada seguindo os quadrinhos. Nenhuma história se conecta e ponto. Agora, se tivesse uma cena pós-crédito por episódio, mostrando, assim...
É, podia ter uma cena pós-crédito por episódio, tipo, já alimentando ali, ah, temos o Ultron, vamos ter o que é o grande vilão.
Seria da massa.
Temporada.
Qualquer coisa, cara. E outro negócio que eu achei que eles iam explicar, mas não explicaram, é a questão do multiverso. Existe, mas por que que abriu o multiverso? Não faz sentido, né?
Uma coisa que eu gostei é que tem algumas aberturas dos episódios que parece até a linha da TVA. Tipo, tem ali a linha do
TVA. Não é teaser de episódio?
Isso, nos teaser de episódio.
Não faz... Cara, eu não entendi aqui. Eu achei incrível. Eu achei incrível. Porque daí a linha vai subindo, né?
Uh-huh.
E daí quando eles escrevem qual é o nome do episódio, a linha passa o threshold, né? O limite. Isso. E ativa o multiverso. Só que, tipo...
É, parece que, tipo, a TVA tá vendo isso, sabe?
Mas por que que não fizeram isso, então? Eu acho que seria muito mais legal do que o Vigia.
Não, é que tem que ter o Vigia, cara.
Mas imagina a TVA, o Owen Wilson, o Morbius.
Morbius?
Ele já misturou. O Morbius assistindo. Imagina que massa.
Ele e o Loki comendo uma pipoquinha,
seria,
assim.
Não, seria incrível.
Nossa, tem até uma... A Viúva Negra fala no último episódio, já se adiantando também pro Vigia.
Uhum.
Ah, você ficou comendo pipoca enquanto assistia o meu universo morrer.
Mas, cara, seria, eu acho que seria incrível. A gente poderia finalmente ter o Morbius falando uau,
Tony Stark morrendo.
Uau. Todo episódio. Cara, eu acho que seria mais interessante. Ou talvez, tipo, no final, mostrando a TVA indo atrás do Vigia. Qualquer coisa que conectasse, sabe?
É, na real, que a TVA que tinha que ir atrás da Viúva Negra, agora que ela tá em outro universo.
Podia qualquer coisa, sabe?
Só que agora a TVA também tá uma bagunça, então...
Não tá uma bagunça, tá mais ativa do que nunca, na real.
Não, porque agora quem tá controlando é o Kang.
Mais ativa do que nunca.
Mas que a gente não sabe quais são os planos do Kang pra TVA.
É, tá. Problemas que a Marvel tá trazendo e eu acho que nunca vão solucionar. Eu acho que eles nunca vão explicar como é que abriu o multiverso.
Na real, foi tudo uma coisa, tipo...
Vê a cena pós-crédito de Venom. Que aquilo ali me bugou completamente. Quer que eu te conte?
Conta aí.
Spoiler de Venom.
Ah, vai ficar no episódio.
Vai ficar no episódio.
Tá bom.
Spoiler de Venom. Eles estão numa casa, numa praia, que parece ela, algo meio latino, não sei. E o Ed tá na cama, eles estão vendo TV e tá passando na TV um programa em espanhol, aparentemente. E daí o Venom começa a falar assim, ah, Ed, gente, os simbiontes têm conhecimento ilimitado. Não ilimitado, mas tipo, a gente sabe de muita coisa. E o Ed pede pra ele mostrar uma das coisas que os simbiontes são capazes de fazer. Ele fala, tá bom então, eu vou fazer. E daí dá uma explosão no horizonte, meio amarelada. Tipo, vem uma energia. E sabe no Aranha Verso, quando dá aquele bugzinho? Que fica tipo uma faixa vermelha, outra azul juntinho. Inclusive, muito parecido com o WandaVision, com o Rex. Isso passa acontecendo em tudo quanto é coisa. E daí eles acordam, a iluminação tá toda diferente. E na TV aparece a notícia do JJ revelando quem é o Peter Parker, quem é o Homem-Aranha, na verdade. E aparece o Tom Holland na TV. E daí o Ed pergunta, ah, Venom, foi tu que fez isso? E o Venom fala, não, não foi eu que fiz isso, não. Então, tipo, abriu o multiverso.
Uhum.
Eu não sei o que é aquilo. Porque aparece o Aranha-Verso da Sony, parece o efeito do Rex da Wanda. A explosão podia muito bem ser aquela explosão do Doutor Estranho.
Doutor Estranho.
É as mesmas cores do Poder do Anel, do Shang-Chi. Eu não sei.
Tudo abriu o multiverso.
Eu acho muito melhor a teoria de que foi, tipo, ao mesmo tempo, tá ligado?
Tudo. Cara, mas é que se tu parar pra pensar, faz sentido.
É possível que tenha sido tudo ao mesmo tempo?
Sim.
Cronologicamente?
Sim. Porque, assim, a TVA, na real, ela não tem um tempo
isso,
específico.
Isso, tem a bagulho da TVA ainda.
Lá, tipo, a Sylvie matando o aquele que restou, eles estão fora do tempo, eles não estão num lugar com tempo específico.
Tá, isso
então,
ok.
Ok.
Show.
Tá? Tem o negócio da Sylvie matar ele e a Wanda abriu...
No mesmo tempo.
Ao mesmo tempo no episódio, na minutagem lá.
Uhum.
Show.
Tá.
Ok? Aí, tem o Doutor Estranho. Não faria sentido. Essa parte não faz sentido ser ao mesmo tempo. Porque, se eu não me engano, WandaVision se passa 6 meses antes do Far From Home.
E Far From... E No Way Home é depois...
É depois de Far From Home. Então, aí já não se encaixa.
Viu? E Shang-Chi ninguém sabe. Você sabe que é depois de Ultimato.
É.
Pois é, viu?
Tá,
não,
esquece.
Eu acho muito errado essa teoria de que é tudo ao mesmo tempo. Eu acho que a Marvel não vai explicar.
Ah, acho que eles vão.
Talvez em No Way Home.
É.
Tem que ter uma explicação em No Way Home. Mas inclusive isso fortalece muito a teoria que... Não é teoria, é praticamente confirmado. Você tem que ver o filme pra ter certeza que o Alfred Molina, o Dr. Octopus, ele falou que o Dr. Octopus dele é o mesmo do Homem-Aranha 2. É como se ele estivesse caindo no rio e fosse teletransportado.
Deu aquela explosão. MCU.
Sabe o que acontece com o Venom? Ele tá nesse lugar e quando ele vai pro MCU, ele tá no mesmo lugar. Só que no MCU. Tu entende o ponto que eu quero chegar?
Uh-huh.
E lembra que as placas na ponte do trailer de No Way Home apontam pro rio Hudson?
Sim.
Que é onde tava Dr. Octopus. Então faz muito sentido que é assim que funciona o multiverso na Marvel. Tu tá num lugar, tá em Nova York, tá no meio da Times Square, do Venomverse. Quando tu vai pro MCU, tu vai estar na Times Square do MCU. A mesma posição, em outro universo. Faz sentido pra caralho, né?
Agora eu tenho vontade de ver Venom só por causa da cena pós-crédito.
Cara, a gente vai ter que fazer episódio de Venom. Puta que pariu, mas pra mim faz sentido esse negócio do multiverso, sabe?
Faz sentido, faz sentido.
Só que ao mesmo tempo não faz sentido porque o What If não é isso. E a TVA também não era isso.
Só que daí a gente tá falando de linha do tempo, não de multiverso.
Pois é, mas a Sylvie não é uma variante do multiverso?
Não, é uma variante da linha do tempo. Não é um outro universo, é uma outra linha do tempo.
Então linha do tempo é diferente de multiverso.
Só que daí, quando a linha do tempo passa que da merda, linha vermelha, hein? Cria o multiverso.
Que merda.
Porque daí aquele universo se estabelece, entendeu?
Puta que pariu. Tá, faz sentido, mas não gostei. É estranho. Mas é do jeito que é, né? Não tem o que fazer. Mas isso... Tá, então tipo o Dr. Octopus, o Green Goblin, o Electro, vão tudo ser... Não vão ser variantes.
Eles são variantes.
Não.
De linhas do tempo que se estabeleceram.
Não.
What If, né, gente?
Não, mas é sobre o What If, tecnicamente. Não, não é. A Sylvie é uma variante do Loki. O velho Loki é uma variante do Loki. O Kid Loki é uma variante do Loki. Eu acho que quando é o mesmo ator, pensando nesse sistema, tá? Se é o mesmo ator, não é uma variante.
Se é o mesmo ator, não é uma variante?
Não é uma variante.
Mas e o...
Se muda o ator, é uma variante.
Mas e o Loki presidente?
Não nesse sentido. O mesmo ator é tipo de mesmo personagem, entendeu? Tipo que o Alfred Molina falou. O meu Dr. Octopus é aquele Dr. Octopus. Não é outro. É aquele. Então ele não é uma variante. Ele é um viajante no multiverso.
Tá.
Entendeu? O presidente Loki é uma variante, porque é de outro universo, de fato.
Sim.
Por isso que, tipo, se apareceu o Andrew Garfield e o Tobey Maguire, eles são variantes do Homem-Aranha.
Tá, entendi.
Entendeu? Eles não... Ou não, na real, né? Porque eles também viajaram.
Sim.
A questão é que já existe outro Homem-Aranha. Ah, que merda, cara. O What If, então, né?
What If.
Episódio 2?
Episódio 2.
O melhor que é o... pra mim, cara.
É o segundo melhor pra mim.
Tá. E se...
E se...
T'Challa se tornasse o Senhor das Estrelas?
Cara, que episódio bom.
Perfeito, perfeito.
Retorno do nosso incrível Chadwick Boseman.
Penúltimo? Antepenúltimo, que ele teve mais 2 episódios, né?
Antepenúltimo.
Mais dois episódios.
E tem uma homenagenzinha pra ele no final, que aí ali bateu. Ali...
E, inclusive era pra ter uma série animada.
Era pra ter uma série animada contando as aventuras dele que... Ah,
que merda.
Ia ser muito perfeito. Ia ser... Ah, nossa. Cara, imagina a interação dele, porque assim, no finalzinho, eu não sei se ia se passar depois ou se ia, tipo, ser...
Talvez, provavelmente depois.
Porque depois ele, ele se junta com o Senhor das Estrelas original do...
Ah, o Peter Quill.
Peter Quill, ele se junta. Cara, imagina a interação dos dois, ia cara. Ia ser massa. Muito legal.
Ia ser incrível, cara. O episódio todo é incrível. Tem o Cha-Cha.
Tem o Cha-Cha, tem a...
Que relacionamento mais implícito, bem feito, né, cara?
Cara, eles têm muito mais química do que qualquer outro...
Qualquer casal do MCU.
Qualquer casal.
Tá, menos a Hope e o Paul Rudd.
Verdade.
Eu esqueci o nome do Paul Rudd, né?
O Homem-Formiga.
Qual o nome dele?
Scott Lang.
Scott Lang, a Hope e o Scott, isso. Muito melhor, sinceramente.
Sim.
Ah, cara, ficou demais esse episódio. O Thanos.
Thanos, hein? É incrível.
Pra mim isso é o What If. É tu mostrar o universo, quão diferente o teu universo é.
Cara, ele venceu o Thanos na lábia.
É muito bom, cara. É muito bom.
Ele convence...
Chamam ele de Capitão Genocida. Ele fala... Tita louco.
Sim.
Que eu achei tão boa aquela
não
cena.
Não é maluco. É louco.
É muito bom.
Josh Brolin tá...
Vozeirão.
Sim.
E em inglês é foda que ele fala... Mad. É muito bom. É muito bom. Sentando o cacete na Ordem Negra, que trabalha pro colecionador.
O colecionador tá muito bom.
Tá perfeito, cara. Usando todos os equipamentos. Tem o Mjolnir na coleção dele. É muito bom.
Ele usando a tiara, o capacete da Hela. Ele criando as espadas que fala que é a Necro Sword.
É, isso aí. É muito massa.
É muito massa. Esse episódio é incrível.
O Yondu tendo a relação com... Falaram que ficou muito acelerado. Só que, cara, é o What If, é um episódiozinho. Não tinha como desenvolver uma hora da relação dos dois, sabe? Que provavelmente seria desenvolvida, na verdade, na série, né?
Sim.
Que teria. Cara, eu achei sensacional. É, quando ele descobre a nave de Wakanda.
Sim.
A mensagem do T'Chaka pra ele. Muito bonita. Que ressoa, infelizmente, com o falecimento do Chadwick, né?
Sim.
Eu achei o episódio sensacional. Sensacional.
E eles depois lá em Wakanda, conversando.
Curtindo a vibe lá.
E aí, o Thanos conversando com as Dora Milaje, tipo, isso ainda parece genocídio pra mim. É muito bom. Não, mas é aleatório. Ele fala.
Ah, é aleatório. É aleatório.
É aleatório. É muito bom.
E daí A Nebulosa fala, ah, meu Deus.
É muito
envergonhada, é muito foda. Que episódio bom, cara. Sim. Eu não tenho o que dizer desse episódio, é perfeito.
É muito bom.
A animação funciona bem, é bonita. Toda a cena na coleção. Porque tem o Howard e o Pato.
Tem o Howard e o Pato.
Tem o Howard e o Pato. Tem o plot twist do plano do Chadwick com... Do Chadwick com o T'Challa, com a Nebulosa, que eu achei muito, mas não tava esperando.
Sim.
É muito bom, cara. É muito bom. E pra mim o episódio me ganhou, assim, numa sequência incrível. Porque apareceu o Thanos. E eu fiquei, quando aparece a mão, tu fica, eita, porra, é o Thanos. E ele tá, tipo, super de boas e tal. Ah, é aleatório, mas ele me convenceu. Pra que essas papagaiadas? E depois aparece o Drax, que tá igual o Rex do Jovem Nerd.
Uhum.
É uma cópia descarada. E não chamaram o Dave Bautista, infelizmente. E depois vem a Nebulosa, que chama o T'Challa de chat. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui? Muito foda, muito foda.
Quero só me perguntar o que aconteceu com a Gamora desse universo.
Ah, foda-se a Gamora. É a Nebulosa, porra. Eu sempre vi a Nebulosa.
Tipo, eu realmente fiquei me perguntando o que aconteceu com ela nesse universo, tá ligado? Que, tipo, só não... Tipo, não precisava de explicação.
É que se o Thanos não foi atrás de destruir tudo...
Ela pode viver a vida dela.
Ela tá lá no planeta com a mãe dela, pronto. Ele só tem a Nebulosa.
Isso aí.
Com só uma parte robótica.
É.
Que é o olhinho. Que ela esconde, né?
Uhum.
Muito massa, muito massa. Perfeito o episódio.
Cara,
perfeito.
É um episódio sem reclamação, sabe?
Uh-uh.
Única reclamação é que ele acaba.
E daí entramos numa sequência interessante, né, Rosa? Porque o episódio 3 também é muito legal.
É muito legal.
Que é, e se o mundo perdesse seus heróis mais poderosos? Achei sensacional.
Achei muito bom. Tipo, todo o mistério envolvido.
De serial killer, né?
Sim, cara.
Muito bom, muito bom.
Eles tendo que... A Viúva Negra tendo que descobrir. Então é um episódio que teria que ter sido o filme da Viúva Negra. Um episódio de espionagem.
Nossa, é verdade, né?
Ela tentando descobrir o que aconteceu, tá ligado?
Infelizmente não é a Scarlett que faz a voz.
Né?
Mas muito, muito bom. Muito bom. Sim, não é um...
Cara...
Tu acha que tá no meu top 5 episódios.
Sim.
Depois a gente vai fazer o top 5 de cada um, no caso, né? Mas eu curti muito.
Sim.
Muito,
e
muito.
Eu gostei muito do traje do vilão, que é o jaqueta amarela.
Que é o conceito que eles iam usar pra Homem-Formiga e Vespa, né?
Uhum,
que o Hank ia usar.
Que não faria sentido já.
O menor.
Que não faria. Porque mas é o traje nesse do fez. Inimigo. Nesse fez.
É o Michael Douglas que faz a voz?
Não lembro.
Ficou igual.
Sim.
Se não é ele, ficou igual. Tipo, parabéns.
Mas. É o que muita gente falou depois desse episódio, né? É o Hank dos quadrinhos.
Não,
é o Hank Pym dos quadrinhos.
Loucaço.
O Hank Pym é um. Maior filho da puta de todos os filhos da puta.
Agrediu a Hope.
Sim.
Não. Criou o Ultron. A Hope não, a Janet.
A Janet.
Agrediu a Janet, criou o Ultron, virou jaqueta amarela.
Uhum.
É só merda.
Fingiu a morte dele.
Puta que terrível esse cara. Sinto falta disso no MCU, podia. Eu via uns 3 filmes do Michael Douglas rejuvenescido. Só pra curtir, assim. Eu adoro o Scott Lang.
Sim.
Mas o Hank faz falta. Inclusive, podiam ter feito um arif de... E se o MCU fosse igual aos quadrinhos, né? Tipo, reunindo os Vingadores daquela forma.
Ou
contra
lá,
o Loki,
tipo, um
criação do Ultron pelo Hank Pym.
Um arif juntando, tipo, os Vingadores da primeira geração, tá ligado?
Seria
tipo,
massa.
Pegava o Howard Stark,
uh-huh.
Deixa eu ver quem mais, o Pantera Negra do T'Chaka. Deixa eu ver, o
Anciã.
Hank. O Hank e a Janet. A Anciã. Deixa eu ver quem mais, o Odin.
Nossa, tá, acabou. Acabou os vilões já. É que, tecnicamente, é aquele... Os primeiros Vingadores, que é na época pré-histórica.
É, que tem o Odin, a Fênix, a primeira Punho de Ferro, o primeiro Pantera Negra,
uhum.
O Motoqueiro Fantástico, que não era...
Que é muito da hora.
Que é o Mamute.
É muito incrível, é muito incrível.
Deixa eu ver quem mais. O Agamotto.
O Agamotto,
primeiro mago.
Isso é muito foda, cara. Bom, Odin de Mjolnir, né?
Sim, Odin usando
Mjolnir. Isso é muito massa.
E aí, tipo, tem a revelação de que o Thor é filho do Odin com a Fênix.
Nossa, é verdade. Cara, eu adorei essa história. Podiam ter feito esse What If, né?
Ah, vai ter mais temporadas aí, né?
Trazer o Anthony Hopkins pra fazer a voz do Odin jovem.
Uhum.
Ia ficar da hora. Mas então, o episódio em si, né? Adorei a solução de como mataram cada Vingador.
Sim.
Achei muito massa. Começando com o Homem de Ferro 2, né?
Gostei que trouxeram Hulk de volta.
Uhum.
O Hulk do Incrível
canonizaram,
Hulk.
No caso...
Canonizaram o Incrível Hulk.
O Edward Norton. Muito massa.
Tudo bem, cara, o rosto era igual ao do...
É o Ruffalo.
É o Ruffalo.
Não tem nada... É o Ruffalo, mas não tem nada a ver com o Mark Ruffalo, né?
É.
Inclusive, esse episódio eu achei que a animação não pegou bem. Infelizmente, eu acho que não pegou bem.
Eu gostei da animação do Loki. O Loki ficou legal.
Sim.
E do...
Hank Pym?
Nick Fury. E o Hank. O Nick ficou legal e o...
A Natasha, pra mim, tá estranho.
Cara, o Hank tá um pouco estranho, ele tá, tipo, muito desenhão.
Não tem textura, né? É estranho.
Mas ele com o capacete, com o traje, ficou legal.
Tu não acha que a Natasha desse episódio não tem nada a ver com a Natasha do episódio dela com o Gavião?
Sim, são diferentes.
Aí o rosto não tem nada a ver.
Sim.
Eu acho que, na verdade, isso é certo já. Foram estúdios diferentes que fizeram cada episódio.
Sério?
Pelo que eu ouvi falar, assim. Pra não ter, sim, tipo... Em vez de um fazer, tá, acabou um, vai pro dois. Enquanto um fazia o episódio um, o outro já tá fazendo dois, o outro já tá fazendo três. Uhum. E daí quando, sabe? Pra adiantar e fazer mais rápido. E ainda assim, alguns não ficaram tão bons, né? Mas é um episódio muito interessante. Acho que começou uma sequência legal, que depois foi quebrada.
Eu achei legal, tipo, a maneira que cada... Que ele escolheu pra matar cada... Uhum. Que o Tony foi naquela cena lá que a Viva Negra vai dar a cura injeta pra ele. Tipo, a cura não, mas o estabilizante pra doença dele. E aí, tipo, ele tá dentro do negócio, vai lá e mata.
Eu adorei como ele faz o Gavião soltar a flecha.
E ele faz o Gavião soltar a flecha pra matar o Thor, que nerfaram o Thor ali, legal, né?
É.
Porque assim, mesmo ele não tendo os poderes e tudo mais, né? Não tendo, não sendo digno, ele ainda é um Asgardiano. Uma flecha não ia matar ele.
Mas é o Gavião Arqueiro.
É o Gavião Arqueiro? Mas ele é o Thor.
É o Gavião Arqueiro. O cara é brabo, o cara é brabo. Se o Thor morreu pro Ultron naquele episódio, o Gavião Arqueiro ficou vivo, irmão. Se o Ultron matou todos os Vingadores, menos o Gavião Arqueiro e a Viúva.
É verdade.
Confia, confia.
É verdade, tu tem um ponto.
Viu? Mas é um episódio muito básico, cara. Eu adorei a solução pra matar o Hulk também.
Sim.
Que ele vai inchando e tal, achei legal.
Eu achei, antes de eu saber o que tinha acontecido, eu achei muito bizarro. Tipo, o
Hulk. Ah, sim, ele inchando do nada.
Do nada ele explode.
Ficou estranho mesmo. Betty Ross, né?
Betty Ross voltou.
Cara, um negócio que eu achei estranho, a dublagem barra legenda, porque em inglês a Natasha fala pro Nick Fury, it's hope, it's all about hope, que daí o Fury entende que é tudo sobre esperança, é isso que ela fala. Só que a legenda, se tu vê em inglês, hope tá com H maiúsculo, e te entrega que é a Hope Van Dyne.
Mas eu não me liguei na hora, porque eu assisti dublado esse.
Tu viu dublado?
Esse
eu vi legendado, e ela fala isso, só que a legenda não é isso. A legenda em português é a filha. É tudo sobre a filha.
Ele fala, mas no dublado também.
Ele fala isso?
Ele fala sobre a filha.
Cara, eu não gostei. Eles podiam ter dado uma solução melhor. Sei lá, qualquer coisa, mas acho que isso meio que entrega. Quando ele falou a filha e eu ouvi Hope na voz dela, eu falei, não, tá estranho isso. E deu filha, Hope, puta, é a Hope Van Dyne. Ela que morreu. Mas eu adorei a solução dela ser uma agente da SHIELD.
E é a missão que o... Que a Natasha levou um tiro do...
Soldado Invernal.
Do Soldado Invernal.
Muito massa. Muito massa. Criativo demais, cara.
É a mesma missão que ela fala lá no Capitão América 2.
E eu fiquei triste com o negócio desse episódio, porque muita gente falava que esse era o universo de origem do Presidente Loki.
Faria sentido.
Mas não é. Não, infelizmente, é. Não é. Oportunidade perdida de conectar as coisas. Deixar, sim, o What If mais parte do MCU. Sabe? Porque se ele realmente tem essa importância, faz ele ter essa importância de verdade. Conecta, mostra que é a mesma coisa. Seria incrível se fosse a origem do Presidente Loki. Incrível mesmo.
O final do episódio de Loki entrando na ONU é muito legal.
É muito bom. Daí tem o escudo do Capitão, né?
Uhum.
No gelo, e a Capitã Marvel aparece. Muito massa.
Sim, os Capitões juntos. É...
Uhum. Os Vingadores substitutos.
Os Capetões.
Muito bom, cara. Eu curti bastante esse episódio. E daí a gente entra no que é o melhor pra ti, né, Rosa?
O melhor
pra mim é o segundo melhor.
O episódio mais estranho dessa...
E se Dr. Armani... Não, capaz. E se o Doutor Estranho perdesse seu coração em vez das suas mãos?
Cara.
O nome eu achei...
Sim.
Perfeito. Poético.
Um episódio poético.
Eu, na real, não consigo dizer se esse é... Tá, ele é melhor que o do Chadwick. O do T'Challa. Ele é.
O cara é que, tipo, pega muito, tá ligado? Tipo, todas as vezes ele tentando salvar e a morte dela é um ponto fixo no...
No tempo.
No tempo, cara.
Eu achei isso muito... Cara, muito triste. Muito triste. Vamos, depois da discutir, porque é um episódio realmente dramático, vale a pena uma discussão sobre... Vamos teorizar sobre esse negócio de ponto fixo no tempo.
Uhum.
Mas em relação à história...
É, tipo assim, a história não mudou tanto no início.
Uh-uh.
Porque, tipo, ele ainda foi atrás da magia, ele derrotou o Dormammu. Tem a ceninha dele lá, Dormammu, eu vim pra ganhar.
Eu vim pra ganhar.
É muito legal.
É muito massa.
E eu achei muito legal o negócio lá que ele se dividiu. Tem um que escolhe...
Ah, sim. Uhum.
Retornar no tempo. E o outro, metade, se não me engano, foi a anciã que fez isso, né?
É. Cara, eu adoro quando a anciã aparece.
Sim.
Eu acho incrível. Eu acho ela foda. O episódio, a animação funciona de novo.
Sim. Esse, a animação tá...
A sequência dele derrotando os monstros.
Uhum.
E absorvendo cada um deles.
Inclusive, tivemos de novo fãs da Marvel. Que tem uma hora que ele absorve o dragão lá. E ele fica meio vermelho. Daí, Mephisto. Mano, eles não podem ver a cor vermelha, Mephisto.
Não, não dá.
Mephisto. Com certeza.
Que pariu. Tem que acabar o fã da Marvel logo. Mas, inclusive, cagaram a minha teoria que eu passei no TikTok do podcast. Que o Doutor Estranho Supremo não é o Doutor Estranho de No Way Home.
Como assim?
Que eu achei que era ele.
Ah, tá.
Que tá Doutor Estranho tá estranho. Mas ele tá diferente.
Sim.
Mas pode ser ele, não sabemos, né? Enfim. Mas aparentemente essa teoria não faz o menor sentido. Não fazia desde o início, só postei pra pegar view. E pegou view, mas, enfim. Pessoal, me chamaram de exagerado. Forçado. De tudo. Eu me senti o fundo da Marvel. Me senti incluído no processo, assim. Porque realmente eu viajei pra caralho pra fazer, mas eu me diverti. Teve bastante comentário. Inclusive, siga a gente no TikTok, né?
Isso
muito
aí.
Importante. Mas voltando pro episódio. Que apreço que eu peguei pra essa história, cara.
Sim. Cara, aquilo ali, falou, eu vi muita gente falando. Dava um filme perfeito do Doutor Estranho. Tranquilo, assim. Podia ter uma hora daquilo ali, mais de uma hora.
Ficou muito bem feito. Porque tem um negócio que eu acho que o What If não teve em vários episódios. Principalmente o de zumbis e o do Thor.
Sim.
Tudo bem que é uma história à parte, tudo bem que não tem conexão, mas tem peso aquilo.
Cara, o final é...
É triste. Não é um final feliz. Ele tá sozinho num universo destruído.
Que ele destruiu.
E quando ele fala pro Capitão Carter, ah, o que aconteceu contigo mesmo? O que aconteceu contigo, amor? Porra, cara, isso é muito forte.
E ele foi o primeiro a interagir com...
Com o Vigi.
Cara, e isso mostra o nível de poder dele que ele tava, né? Uhum. Porque se compara ao Ultron com as 6 joias do infinito.
Que é aquela famosa escala de poder que todo fã de quadrinhos e de cinema, de heróis, no caso, faz, né? A Feiticeira, Escarlate, é mais forte que o Doutor Estranho. Mas o Doutor Estranho com as entidades é mais forte, inclusive, provavelmente, do que o Thanos, né? Com as manoplas. Ele ficou muito apelão. Tanto que o Doutor Estranho é supremo, né?
É.
Não é sombrio, não é... É supremo o nome dele. Ficou muito massa.
E ele absorvendo as criaturas. É muito legal.
Ficou até meio sombrio isso.
Cara, e... Tem muita gente falando... Os tentáculos daquele.
Uh-huh.
É o mesmo da Capitã Carter?
Eu acho que é porque ela é estranha. Uh-huh. No episódio 9 ela olha assim... Eita, conheço. Então acho que provavelmente é a mesma entidade.
E pode ser literalmente tipo, a mesma. Porque ele pode ser um ser do multiverso, tá ligado?
Sim.
Que estão falando que pode ser até o Shumagorá.
Shubinigurá?
Shubinigurá.
É que é um ser Lovecraft.
Uhum.
É Lovecraftiano esse ser. Cthulhu, Nyarlathotep, escuta o Nerdcast RPG, Cthulhu é perfeito. Mas é dessa mesma...
Sim.
Que eles Cthulhu mitos. É os mitos de Cthulhu. É dessa história. Que é, tá no MCU, no caso.
Sim.
Tá nos quadrinhos da Marvel, tá super presente. Eu acho que é. E já falaram que ele vai estar no Multiverso da Loucura, né?
É.
Doutor Estranho 2, então provavelmente é. Eu adorei que ele se parou no tempo pra poder absorver. E daí o... Qual é o nome do cara? Agliotto?
O Agliotto.
É Agliotto?
É. Cagliotto.
Cagliotto, isso. Cagliotto. Ele vai envelhecendo, né?
Uhum.
Ele tem a piada que sempre tem que fazer com o Doutor Estranho, que é o nome dele. Que aí se ficou o Doutor Armani, né?
Uhum.
Armani. Ficou muito bom. A personalidade do Doutor Estranho, arrogante como sempre, né?
Sim.
E cara, que episódio foda. A luta final é muito boa. E eu gostei que é diferente porque ele perde.
Ele perde.
Ele perde, é um final ele triste, é uma derrota.
E ele, tipo, soltando a magia, assim, dos lados pra tentar segurar o
massa.
Universo. Cara, é um episódio muito bom.
E ele fica naquele prisma, né?
Sim. Que é onde ele prende o Ultron e o Killmonger no final.
Uhum. Mas a gente já vai chegar lá, né? Próximo episódio?
Próximo episódio.
Ah, o pior.
Pior?
E se... Zumbis?
Não é o pior,
é o pior.
Cara. Não é o pior. O pior é o do Thor.
Não, para.
Sim.
Não. Sim. Loki gigante de gelo.
Tá, isso é a única coisa que salva.
A única?
Tá,
ah,
e o...
pelo amor de Deus.
E o Howard, de fato, casando com a Darcy.
A única coisa ainda.
Uhum.
Tu não achou o episódio engraçado?
Né?
Tá bom, então. Os dois piores são zumbis e Thor.
Não, tem a Capitã Carter também.
Nesse nível de ruim. Sério?
Era gostei dos zumbis.
Cara, puta, é muito ruim.
É bom, cara.
É muito ruim.
É bom.
Happy Hogan.
Deixa o Happy, cara.
O Happy sobreviveu. E os Vingadores morreram.
Vai
a Feiticeira Escarlate virou zumbi. O Happy tá vivo.
Vai que o Happy tava no aeroporto aviões e os zumbis não chegam lá.
Não faz o menor sentido.
Por que o Happy estaria no aeroporto?
É muito merda. E ele tava aqui. A única arma dele é aquele negócio de guerra civil. Aquele relógio repulsor do Tony Stark.
Cara, eu adorei a camiseta dele.
Qual que é a camisa dele?
Que tá escrito, eu não estou solteiro, estou me guardando pro Thor.
Ah, isso perfeito. Perfeita a camiseta. Genial, tinha que vender essa camiseta, cara.
Sim, não estou solteiro, estou me guardando pro Thor.
Mas, bah, o episódio não é bom, Rosa.
O episódio é bom.
Não é.
Negócio lá da Vespa morrendo. Ah, sorria por mim, Peter Parker.
Ai, que fofo. Toma no cu, porra. Rosa não faz sentido, mano.
O Bucky usando o escudo do capitão, cara. Foda-se, muito foda.
Ele mata o melhor amigo dele, é tipo, 2 segundos depois, humor, piadas, alegria.
Quando que ele mata o melhor amigo? Ah, o capitão.
Ele mata o capitão.
Sim, o capitão já tava morto há muito tempo.
Mas, porra, é o melhor amigo dele.
E ele ainda fala, esse é o final da linha, capitão.
Foda-se, 2 segundos depois ele tá fazendo piada. Eu assim, o mundo tá tomado por zumbis, olha que triste. Peter Parker Vlogs. Ah, puta merda, cara, não dá. Eu não aguento. Quando eu acho que eu vou gostar do Tom Holland como Peter Parker, vem o What If. Não.
Cara, ele foi um Homem-Aranha muito mais maduro, tirando a parte do vlog. Ele foi um Homem-Aranha muito mais maduro do que no cinema.
Não, é o mesmo.
Não é o mesmo.
É o mesmo. É o mesmo Homem-Aranha. Eu não consigo gostar. Não dá. Meu Deus, todo mundo no Twitter, né? Twitter, avalanche. Esse é o Homem-Aranha que eu queria. Tom Holland maduro. Por que que a Marvel não faz isso no live
Nem
action?
É o Tom Holland.
Não sei o quê. É a mesma porra de personagem, cara. Não é nada diferente.
É um pouquinho diferente.
Não é. Nada diferente. O peso que ele tem no momento sério é o mesmo peso que ele tem quando ele derrota o Abutre. Que eu acho que é a cena perfeita. E quando ele não derrotou ainda, que ele levanta os destroços. Aquele Homem-Aranha. É o mesmo fragmento que dá uma pincelada no What If, mas o vlogzinho, piada. Ah, eu tenho a capa do Doutor Estranho. Ah, eu não consigo me virar sozinho. Porra.
Paul Rudd.
Tá, isso ganhou. Chadwick Boseman de Pantera sem uma perna. Verdade. Wanda Zumbi. É foda também a Wanda Zumbi.
Visão utilizando os Vingadores que sobreviveram pra alimentar a Wanda Zumbi.
Psicopata pra caralho. Muito
isso
bom.
Acontece nos quadrinhos. Não Visão, tipo, mas sim, sim. Um personagem que alimenta o zumbi. Tanto é que nos quadrinhos, o Pantera Negra perdeu o braço e a perna. Aqueles ainda deixaram a perna.
Suavizaram, deixaram os braços, deixaram o braço pelo menos. A cara, muito massa o Okoye ainda atrás. Ah, falaram no Tony Stark, né? Mas me diz uma porra de episódio que o Pantera não morre tirando que ele é protagonista.
Mas nesse ele não morreu?
Como não, mano?
Não, ele leva o pessoal pra Wakanda.
É?
Sim.
Tem certeza?
É ele que leva o pessoal
pra... Ah, não é esse bagulho, então. Me diz um episódio que tem o Pantera que eles não falam sobre morte. Relacionado ao Pantera.
Sim.
Todo episódio que ele aparece tem uma fala direcionada ao Pantera que é a morte. Que isso, cara? Que falta de sensibilidade.
Mas foi antes dele morrer.
Mas edita essa merda. Foda-se. Cara, é muito pesado. Tipo, todo episódio olham pra ele e falam, não, porque a morte... Que isso? Ah, eu não conseguia, cara. Eu acho que eu chorei todo episódio que ele aparecia. Porque eu tava, nossa, que bonito ele ali. Eu olhava pro Pantera. A morte é só um caminho. Que isso, porra? No episódio dele, o 2 lá. Ah, porque tu é a estrela mais brilhante. Mano, ele morreu, gente. Vai com calma. Não superei ainda. Ah, muito pesado, velho. Não gostei, assim. Nada a ver.
Mas deixa eu ver, tá. Tem o Paul Rudd cabeça.
A cabeça do Paul Rudd.
Depois ele utiliza a capa do Doutor Estranho.
Isso, cara, por que não deixaram a capa mesmo tempo com alguém que não fosse... Eu não gostei desse Homem-Aranha, velho.
Deixa eu ver o que mais que
e, tipo, tem. Tá a Wanda surtando ele. Ah, eu vou jogar a teia. Sério.
O que, que ele ia fazer?
Pegava um destroço com a teia e jogava nela, não a teia.
Você tem um ponto.
A Marvel não...
Thanos,
cara,
zumbi.
Faz o menor sentido. Como é que ele entrou?
Thanos zumbi. Happy Hogan sobreviveu e o Thanos virou zumbi.
Viu? Rosa. O Thanos sobreviveu com as joias. Ele morreu. Ele. Rosa, Happy Hogan. Com o relógio repulsor do Tony Stark sobreviveu ao apocalipse mais que o Thanos com as joias do infinito. O Thanos quase. Rosa, ele tinha a joia da realidade já.
Ah, ele só não tinha da mente, cara. Ele tinha do tempo.
Lembra quando ele falou assim: agora a realidade pode ser o que eu quiser? Ele podia ser tipo: tá, zumbis, aham. Vira forma geométrica aí. Igual ele fez com os Guardiões da Galáxia. Me explica, e esse episódio é bom, Rosa. Bucky sendo filmado tomando banho pelo Peter Parker.
Incrível.
Claramente uma situação de assédio. Isso é engraçado pra ti, Rosa. Rafael Rosa, situações de assédio são engraçadas. Com um homem de idade.
Cara, eu adorei. Deixa eu falar. Eu adorei que tem umas páginas de internet assim, né?
Uhum.
Novo poder do braço de Bucky é revelado. No episódio novo de What If Zumbis. Vou entrar lá, não. Perdi alguma coisa? Tem... Nesse episódio é revelado que o braço dele é a prova da água.
É sério?
Eu não lembro que site era.
Mas tipo, de meme ou...
Não, era tipo real, tá ligado? Não era meme. Era tipo, era notícia. Novo poder do braço do Bucky é revelado em novo episódio de What If.
Eles descobriram que vibranium não estraga na água. Mano, congelaram ele com o braço. Ah, não, era sem o braço. Era assim.
Braço é a prova da água.
O braço dele que não era de vibrando, ele resgatou o Steve no fundo do mar. No final de Capitão América 2, o bagulho não estragou, não deu uma faísquinha, o de vibrando.
Ah, não, cara.
Eu adorei insights.
Perdi alguma coisa.
Tem alguma explosão de energia de vibranium, tá ligado? Que falaram que podia ter o braço dele, podia ter alguma coisa assim por ser de vibranium. Não, será que teve alguma cena ali que, sei lá, ele dá um soco e algum zumbi explode, zumbi? Não, braço é a prova da água. Ah, vai tomar no cu.
Tem que acabar isso, cara. Ai. Tá, mas eu gostei da explicação que eles deram pra ter zumbi.
Sim.
De como espalhou o vírus.
Que veio da dimensão... negro. Não. Isso aí é Doutor Estranho. Veio da...
dimensão negra. Diretamente de Wakanda.
Tá, que pariu.
Uma coisa que eu gostei, que é o Okoye... Eu nunca vi... Como é que é o nome lá? The Walking Dead.
Pô, mas a verdade.
Do Okoye é uma...
A Michonne. É a Michonne, a personagem da The Walking Dead.
De The Walking Dead, e ela tá lá matando zumbi. Deixaram ela viva, eu gostei disso.
Na verdade. Mas eu tinha ficado curioso no sentido, tá, tipo, tá, a armadura do Chadwick ali, do Pantera, é de vibrânio, não tem nenhum espaço aberto, como é que mataram? Daí quando apareceu ele vivo, tá, não mataram ele. De fato, ele não virou zumbi.
Mas o Homem de Ferro virou, sabe por quê?
Por quê?
Sabe por quê? Porque ele tem a mania de ficar abrindo o capacete em momento inadequado.
Verdade, né?
Cara, ele sempre tá tirando o capacete. Tipo, ah, deixa eu tirar o capacete aqui. Tô no meio de uma luta, mas olha aqui o meu rosto.
Olha o Thanos.
É, tipo isso, tá ligado?
Nossa, verdade.
Então é por isso que o Homem de Ferro virou zumbi.
Fica aí a crítica, né?
Fica aí a crítica. O Homem de Ferro, agora ele tá morto, mas...
Não tem... Fica a dica pra Harry Williams. Fica a dica pra
Harry Williams. Se bem que o Homem de Ferro, né, ele só vai morrer em 2023.
É, então, tem tempo ainda, tem mais 2 anos.
Homem de Ferro, para de abrir o capacete.
Por favor.
Por favor, pra tu não virar zumbi.
Mas fica a dica pra Harry Williams também.
Verdade. Lembrei também uma coisa desse episódio de zumbis. Hulk, cara. Gostei do Hulk.
É, terrível.
Eu gostei do Hulk, tem cara. Tipo, a cena lá, um monte de zumbi em cima dele, daí... Hulk.
Como é que é? Ele sai na mão com a feiticeira escarlate, né?
Ele sai na mão e...
Impossível. Impossível.
Mas não mostra que ele ganhou.
Pior ainda.
A gente sabe que ele não ganhou, porque a feiticeira tá lá depois do episódio final.
Terrível isso.
Eu gostei. E aí, vai fazer o quê?
Terrível. Fica aí minha crítica. Terrível.
Cara, o que que tu não gostou no Hulk?
No Hulk? Eu achei nada a ver.
O que que é nada a ver?
Não tem mostrado a luta. Mostra, sabe? É um negócio
não, mostrou legal. O início.
Rosa.
Não tinha tempo, cara. Tá bom, tinha então, que mostrar assim, o Homem-Aranha
na próxima vez que a gente for ver Vingadores Ultimato, tá? Que a gente for rever, eu falo assim, Rosa, tá vendo essa cena aqui? Que vai começar a lutar com o Thanos? Mostra só isso. Sabe o Capitão pegando o Mjolnir? Essas coisas fodas que acontecem durante a luta? Não mostre. Porque é foda só o início. Hulk vs Feiticeira Escarlate zumbi, tu não queria ver essa luta?
Claro que eu queria.
Botava mais 10, tirava as piadinhas toscas do Homem-Aranha, que ninguém mais aguenta ver essa merda, e colocava eles lutando. Pronto, é resolvido. Marvel, me contrata. Próximo episódio?
Próximo episódio.
Eu só gostei. E se Killmonger tivesse resgatado o Tony Stark? Parabéns pro ator que fez a voz do Tony Stark, tá muito igual.
Tá muito igual.
Achei nada a ver aquele...
Tony Stark morrendo.
Toda hora, né? Tá que pariu. Quando o Killmonger finca a lança de Vibranium no Stark Industries... E o pessoal falou que fica Stark in Dust.
Eu vi isso.
Eu olhei aqui e falei, cara, não.
Sabe porque ele morreu.
Eu fico triste, sabe por quê?
Vamos lembrar que ele morreu, gurizada.
Porque faz sentido. Eu fico ele triste tá porque faz sentido, porque ele virou pó. Mas ele não virou pó, não faz sentido.
Quer dizer, é que assim, depois que a gente morre, a gente vira pó.
Puta que pariu,
essa, verdade, essa é a
sentido.
Ideia.
Faz sentido. Que merda, hein?
E o Stark Jr., no caso Homem-Aranha, também virou pó.
O pup do Stark.
Aranha, Stark, de... Stark. Aranha pet do Stark ali.
Que terrível isso, cara. Ainda bem que o Dr. Stark morreu.
É, agora tem o Dr. Estranho pra ser o...
Ah, meu Deus.
Mentor do Homem-Aranha. Mas vamos lá.
Gostei do episódio?
Gostei do episódio. Esperava mais. Mas eu gostei. Teve a revelação que Killmonger é fã de anime.
Otaku.
Otaku. Faz sentido o traje dele parecer tanto com o traje do Vegeta.
Exatamente.
Agora faz... Cara, faz tanto assim. Tudo se conecta.
Uhum.
Pra mim tudo faz sentido agora. Minha vida agora faz sentido.
Gostei do Tony Stark e alcoólatra. Só larga o copo quando morre. Literalmente.
Mas era o Tony Stark do...
Que nunca foi mostrado, né?
Não, foi mostrado no filme 2.
Não foi aprovado.
Lembra? Cara, ele dá uma festa usando a armadura e atira em melancias com raio propulsor.
Ah, mas ele não tá sempre com o copinho na mão.
Ah, verdade.
Entendeu? Podia ter mostrado mais. É meio exagerado. É que eles tinham que construir aquela questão dele estar sempre segurando. Se ele tá vivo, ele tá bebendo. Porque daí quando ele larga o copo, tu entende que ele morreu, não precisa mostrar sangue, né?
Mas mostraram ele morrendo também.
Ah, mas foi, parece que me pegou Sim. entre... Parece que fingiu a morte, né? Você pega a lança entre o torso e o braço. É muito feio aquela porra. Foi mal feito. Obadiah Stane.
Tivemos a volta do Obadiah Stane.
Killmonger entregando tudo.
Literalmente.
Divulgando. Foi... Exposed ao vivaço do Obadiah Stane no meio da Stark Expo. Foi massa, cara. Foi massa. Gostei da ideia dele construir o robozão e o de Wakanda. Super manipulador, né?
Aí depois ele vai lá e luta contra os robôs que ele construiu.
Lembra quando o Michael B. Jordan falou que o Killmonger teria um plano contra o Thanos?
Uhum.
Ele teria um plano contra o Thanos.
Ele teria um plano contra qualquer coisa.
Que vilão foda.
Sim.
Podia muito voltar.
Mas o What If me mostrou que talvez ele não seja um bom substituto pro Pantera.
Por quê?
Porque ele ainda ia ser um baita de um cuzão com os outros, cara. Ele não ia se importar com os outros.
Fatos. Mas...
Quer dizer, ele se importa com os outros, mas ele ia fazer... Tipo assim, porque o que ele queria era pegar a tecnologia de Wakanda pra salvar os outros, né?
Sim.
Só que ele faz isso de um jeito sendo cuzão, cara. Ele... Faltou humildade no coração de Killmonger.
Não seria legal tu ver ele criando essa humildade? Ele se conectando com o povo de Wakanda?
Só que daí eu achei que ele ia criar essa humildade com os Guardiões do Multiverso.
Mas é multiverso, isso não é o Killmonger que a gente conhece.
Verdade. Imagina, tá ó. Aí, ó, desculpinha da Marvel que você tava criticando antes de começar o podcast.
Eu tenho que usar. Mas quer ver, ó, imagina Pantera Negra, Wakanda Forever, tá? Com a Shuri antivacina e transfóbica, tu viu essa porra?
Uhum, que ela continua...
Que merda, cara. É. Mas enfim, né?
Na real,
ressuscita o Killmonger, calma aí.
Eu acho que ele não morreu em primeiro lugar.
Que ele tá vivo.
É.
Tá, perfeito, então ele tá vivo, tá? Ele ficou sabendo da morte do primo dele, o T'Challa. Só um negócio que eu senti falta em Pantera Negra. Em Pantera Negra, nem tanto, na verdade. Em Guerra Infinita, a reação do povo de Wakanda com a invasão do Thanos.
Eles foram, tipo, muito boa.
Mostra o pessoal, tipo, evacuando a cidade. Indo pra uns bunkers de Vibranium. Mostra o T'Challa se preocupando com o povo. Ele indo com, tipo, aquele exército. E o pessoal, tipo, hey T'Challa. Tipo, assim, ele interagindo. Porque o T'Challa, sem o Wakanda, não é nada.
É, mas é que a batalha também aconteceu muito fora de... da cidade.
O T'Challa estava literalmente atrás. Mostrava, tipo, mostra, sabe? Por exemplo, o pessoal não gosta do jogo dos Vingadores, né? Mas eu adorei. O tema do Pantera no jogo é a quem pertence o Vibranium. E o Ulysses Klaue sempre falava, o Vibranium pertence ao Pantera Negra, não sei o quê. E ele fala pro Ulysses Klaue no final, o Vibranium pertence ao Wakanda. Mostra o Wakanda. Agora imagina o Killmonger andando pro Wakanda, interagindo com o povo rejeitando ele por ele ser o assassino do rei, o... Regicida que fala?
Não sei.
Enfim, matador do rei. E ele tendo que ter essa humildade perante o povo pra ele não ser o Pantera Negra por direito. Pra ele ser o Pantera Negra por humildade, por respeito que o povo tem a ele. Coisa que o T'Challa tinha. Imagina que foda esse filme.
Tá. Daí sim. Mas eu acho que não vai acontecer isso.
Infelizmente. Vai ter o Namor. A Shuri vai virar o Pantera. A gente vai ter um Pantera Negra e a gente vacina. Me explica essa porra. Tá, que merda. Mas é um episódio muito legal. De fato. Adorei as tramóias de Killmonger. A Shuri desconfiada, né?
Eu não gostei que ele acaba. Tipo...
Foda.
Tipo, ele acaba no...
O Arif, episódio infinito.
Quando ia começar o negócio, sabe? Parece que pararam no meio.
Marvel Zombies também, assim.
Né?
Bem na horinha de... Ah, olha o Thanos, zumbi, que não faz o menor sentido. Acabou.
E aí, tipo... Shuri tem um plano com a Pepper Potts e acabou.
Sim.
Fim. Vamos montar um plano, vamos, pá!
Tu acha que eles vão voltar com esses episódios na temporada 2?
Cara, é que, tipo assim, a continuação, bem entre aspas, foi ali no iníciozinho, quando o Vidia vai buscar cada um.
Fato.
Tipo, ó, teve o Peter Quill, né, tipo, teve lá no final do que a gente nem citou, né, teve o Ego
indo
atrás do Peter Quill pra fazer lá o plano dele. Isso é quando eles derrotam ali no final do episódio, no início do episódio final.
É,
aí tinha lá a cena que saiu no trailer, que todo mundo tava achando que ia ser pra uma segunda temporada, que era essa continuação da Pepper e do negócio, tava ali também. Pepper e o negócio.
Pepper e o negócio. A Pepper é a antivacina Kid ali.
Exatamente.
Ai, que pariu, o negócio. Esqueci. Tadinha da Shuri, cara. A coisinha, o negócio. Tava ali um negócio andando com a Pepper Potts. A Pepper Potts, inclusive, extremamente babaca, né? Olha pro Killmonger. Você matou o Tony e o seu próprio primo. E o Rhodes, né? Não esquece do Rhodes, mulher. Pelo amor de Deus. Rhodes completamente ignorado, cara.
Ai, cara, tadinho do Rhodes.
Podemos ir pro outro pior episódio?
É mesmo agora?
E se o Thor fosse filho único? Primeiro que ele não cresceria a barba por motivos. Pronto. Ele olha pro Loki, tu não é meu irmão, não? Então eu não vou ter barba. Nunca gostei de barba.
É que, na real, que ele só tinha barba, te falar, isso era da mitologia nórdica, cara.
Mas não, mitologia é o MCU, no caso.
Não, mas no caso, né, mitologia geral, assim.
Ah, bom.
Ele tinha barba pra fazer inveja do Loki, porque o Loki não tinha barba.
Verdade.
Pensa nisso, cara.
Dele era mais parecido com o Odin, né?
Exatamente.
Verdade, tá, faz sentido. Sabe o que eles podiam ter feito nesse episódio? Sabe o que eles podiam? Thor gordo, cara. Tu não gostou desse episódio, né?
Gigante.
Tu achou o episódio de zumbis melhor que essa porra?
Eu achei.
Que gosto estranho.
Sabe o que se salva nesse episódio? Loki gigante de gelo.
Loki gigante de gelo. É excelente.
Darcy casando com o Howard Pato.
Verdade.
E a luta da Capitã Marvel contra o Thor.
E eles usando aquele ponto turístico da Austrália como estilingue.
E o melhor casal, melhor que Chacha e Nebulosa.
Isso não existe?
Cara, existe.
Ah.
Surtur e a Estátua da Liberdade.
Nossa, verdade.
Mano, esse é o casal que a gente precisava.
É um casal quentíssimo.
Mas eu achei um casal meio abusivo, porque eu não sei se tu percebeu, ele quebrou o braço da Estátua da Liberdade.
Ele torturou ela. Mas ele consertou tudo depois.
Mas ele consertou tudo depois. É um herói.
Ele fez uma... Levou uma mão amiga. Ele deu o braço a torcer.
Isso foi no início.
É verdade. Cara, eu adorei. Ah, Rosa, é divertido esse episódio, mano.
É divertidinho, ok, ok.
É melhor que o dos zumbis.
Talvez.
Viu? Olha só.
Mas, é.
Eles não cortaram a luta do Thor com a Capitã. Eu adorei que a Capitã, tipo, toda a série, e o Thor levando uma surra e ele, opa, tá divertido aqui. Eu gostei.
A Mela Festas, em português.
Que nomezinho ruim de falar, né? Mela Festa, cara.
A Mela Festa.
Party Pooper é muito melhor que Mela Festa, cara. Que terror falar que a Capitã Carter era uma Mela Festa.
Capitã Carter não,
Capitã Marvel. Marvel, isso, é uma Mela Festa.
Ele chama o Ultron também, assim, no final.
Sim, no Ultron Mela Festas. Party Pooper é bem legal. Mas Thor sem barba tá nos meus pesadelos.
Assim. É.
É tipo o Paul Bettany sem os efeitos em WandaVision. Ele é terrível, cara. Algo azul, roxo, sei lá que porra é. Mas, cara, é muito divertido esse episódio.
É divertidinho, tá. Tem um negócio lá, eu acho meio estranho o Thor ter medo da mãe dele. Mas ok.
Tu não teria medo da...
Ah, sim.
Da freira lá, Frida. Friga, isso, Friga. Eu teria medo da Friga, cara.
É, tá.
Odin é Mimir, né?
Odin...
Começa o episódio de Odin. Puta, mó sono. Dormiu lá. Pelo amor de Deus, cara. Anthony Hopkins é muito caro, ninguém faz a voz dele. Bota o Odin pra dormir, cara. Azar. Pronto, sono de Odin.
Thor tatuando ciência no braço.
Meu Deus do céu, isso é muito bom, cara.
E a Jenny tatuando Mjolnir.
O Mjolnir depois, todo zoado.
Uhum.
Ficou muito bom, cara. Muita gente reclamou da personalidade da Capitã. Mas se fosse o Tony Stark, tava lindo, né? Ai, que engraçado, o Tony Stark é arrogante. Tem que ser arrogante, cara. Ela é mais forte que todo mundo. Azar, sabe?
Cara, finalmente... Cara, eu queria ver essa luta nos cinemas.
Eu adorei. Quando falam... Ah, não sei o quê, mas... A gente pode usar poderio nuclear. E daí falam... Ela é o nosso poderio nuclear. É foda pra caralho.
Sim.
É foda pra caralho. É um episódio bom, cara. É um episódio bom. A gente não tem muito o que falar,
na
verdade.
É, na real, tipo, a única coisa empolgante mesmo do episódio foi o Ultron no final que apareceu, né?
Que ficou todo mundo... Oh, meu Deus. E eu não fiquei tipo, oh, meu Deus. Porque eu já sabia.
Já sabia que ele ia aparecer?
Porra, pelo amor de Deus, Ozzy.
Sabia que ele ia aparecer.
Tu não tinha pensado nisso em nenhum momento.
Não.
Sabendo que ia ter episódio do Ultron.
É que, cara, eu não tava...
Com a propaganda de carro dos Guardiões do Multiverso lutando contra o Ultron.
Eu não vi esse. E eu não tava... Eu achei que o próximo episódio... Que, tipo assim, que eu tava pensando. Eu achei que o próximo episódio ia ser o da Gamora. Eu não sabia que não ia ter o episódio da Gamora.
Tá, pode crer.
E aí eu achei que, tipo, o episódio do Ultron... Ia ser...
O último,
daí, tipo, eles já iam lutar contra os Guardiões, entendeu? Tipo, o do Ultron ia ter uma explicação rápida do que aconteceu naquele universo e depois ia juntar os Guardiões, entendeu?
Pior que eu nem parei pra pensar no episódio da Gamora, te contar.
Cara, é que eu tava querendo ver. Porque falaram que, tipo, ia ser o episódio que o Tony Stark ia pra Sakaar.
Achei incrível
ver.
Essa ideia.
Que a minha teoria, que, tipo, eu queria muito ver se a minha teoria tava certa.
Uhum.
Porque eu acho que o Tony Stark ia pra Sakaar, depois de Vingadores 1, quando ele entra no buraco de minhoca.
Verdade.
O portal ia fechar antes dele conseguir passar e que ele ia acabar caindo em Sakaar. Essa era a minha teoria.
É, não vejo outra maneira.
Tipo, é a única vez que ele foi pro espaço antes de Ultimato.
Ou iam trocar o lugar dele pelo Hulk no final de Vingadores 2.
Hã?
Iam trocar o Hulk por ele no final de Vingadores 2.
O que não faria muito sentido. Menor porque o sentido. Hulk vai...
Eu me arrependi de ter falado isso. Não faz o menor sentido.
Apaga.
Estão
cortando.
Episódio 8, então.
Episódio 8.
Esse, puta...
Esse é incrível.
Esse é top 3.
Esse é top 3, é. É top 3.
E se Ultron tivesse vencido?
Cara, esse foi... Cara, é o que muita gente falou. Essa foi a verdadeira era de Ultron.
Foi a verdadeira era de Ultron e foi a verdadeira... Verdadeiro potencial de animação. Porque esse episódio tá lindo.
Sim.
Esse episódio está lindo. Tem os frames mais bonitos da temporada, cara.
Cara, que episódio bonito.
Adorei a dinâmica do Gavião com a...
Gavião com o braço de metal.
Sabe por que é isso, né? Em que fase que se passa esse, filme, esse episódio?
Como assim?
Fase da MCU 1, 2, 3, 4?
Na fase 2?
Que era a fase que todo filme alguém tinha que perder o braço por ser referência a Star Wars, né?
Verdade.
Então tiraram do Gavião pra continuar na referência. Interessante, né? Adorei ele com o manto de invisibilidade.
Sim.
A viúva com o escudo do Guardião Vermelho.
Nossa, sim. Mano.
Incrível. Oh. Eles indo lá no bunker dos Soldados Invernais, né?
Sim.
Pra pegar o arquivo do Arnim Zola.
E aí ele fala que ela é filha do Alexei.
É muito brabo. Cara, eu adorei.
Esse episódio é muito bom.
Que dela e faz a ponta que ela já conhecia o Arnim do Capitão América 2, né? Cara, tudo muito bem feito nesse episódio. Ultron ameaçador bagarai. Fatiou, passou o Thanos. Muito massa.
Cara, aquilo ali foi...
Foi chocante. Ele veio aqui, ele olha assim...
Interessante.
Justin, ele vai... Podia ser o James Spader fazendo a voz.
Não é?
Não é. É parecido, mas não é. Tu vê que não é.
E eu vi gente falando... quem será que vai fazer a voz do Visão com o corpo do Ultron? Não, com o Ultron com o corpo do Visão. Será que vai ser, tipo, o ator do Ultron ou o Paul Bettany? Sim, porque faz muito sentido o Paul Bettany, que era o Jarvis...
Fazer a voz do Ultron.
Fazer a voz do Ultron.
Pessoa parece que pula os filmes, cara. É impossível isso. Que horror.
Mas, cara, muito bom o episódio.
Eu adorei. 100% dele.
E aí, tipo, né, o outro ápice de poder ali, o Ultron, né, sentindo o Vigia. Tipo, o Vigia narrando ali, mó de boa. Quem está falando, ele, uou.
Que isso?
Cara, e que é a armadura do Vigia? Que é a luta entre os dois, né?
Ficou da hora, né? Ficou muito Dragon Ball bagarai.
Cara, e outra coisa agora que eu lembrei do Vigia, quando eles estão lá no buscando os arquivos, aí o Gavião vai desistir. Não, para, tá logo ali.
É muito bom. Desesperadaço, cara. Né?
Não desiste.
Eu adorei que eles vão atravessando os multiversos, cara. Sim. Lutando.
Mustafar. Cara, colocaram Mustafar na Marvel.
Muito barba. Steve Rogers, presidente.
Muito massa. Tu viu que ia ser um episódio?
Sério?
Ia ser um episódio focado... Que ia ser uma referência a um filme, não lembro qual é o filme agora.
Que o Arnold Schwarzenegger é presidente.
Não sei se é esse.
Poderia.
Mas ia ser um episódio, só que ia ser sem luta. Porque tem um filme que é sobre um presidente que só se passa na Casa Branca e, tipo, é só eles conversando.
Que da hora.
Tipo, eles caminhando pela Casa Branca e conversando. Ia ser um episódio assim.
Uhum.
Só que por ser um episódio muito parado, eles decidiram tirar.
Que pena, né?
Só que daí eles decidiram colocar essa referência.
Referência ao Steve Rogers, presidente.
Sim.
Muito massa, cara. Eu adorei.
Achei legal.
E o Vigia é grande, né?
Sim.
E o Ultron, igualmente. Ultron devorando uma galáxia. Igual Galactus. Que referenciazinha bem feita. Uhum. Que episódio bom, cara.
Esse episódio é muito bom.
Eu adorei tudo nele. Tudo.
É o top 3. É Doutor, pra mim, né? Doutor Estranho, Tchá-Tchá e...
Pra mim também.
Ultron.
Pra mim também. É esse top 3. Massa, Ozzy. Tu lembra do take do Gavião se atirando?
Uhum.
Que é diagonal? Aquilo ali, irmão, aquilo ali é um bom gosto desgraçado. Eu olhei que eu pensei, não é só o Aranha Verso que é pra fazer coisa bonita. Porque pra mim, ainda hoje, referência de animação de super-herói bem feita é Aranha Verso. É o ápice, sabe?
Cadê? Ele vai lá e atira flecha. Ah, é muito legal.
É muito bom, cara. Usando vários tipos de flecha, inclusive. Eu adorei isso.
Eu tô curioso muito pra ver da série do Gavião.
Tu não sentiu...
Vários tipos de flecha que ele tem.
Tu não sentiu que o Arif é uma preparação pro Gavião? No sentido de mostrar assim, tá, sabe a personalidade que ele não foi explorado? Ele é assim, ele é legal, né? Então assistam a série. Eu senti mesmo, porque ele tem bastante protagonismo.
Sim.
E porra, cara, eu não consigo não gostar do Clint Barton. Eu acho ele muito engraçado. Debochado, sem um braço e ainda assim arrogante.
Ele pode não ter um braço, ele pode não ter...
Mas ele tem
ele tem o povo. Ele não pode não ter sua família.
Porra. Inclusive, ele vai estar divorciado em Hawkeye, porque não apareceu a Laura, apareceu, né?
Ou ela morreu.
O homem tá até surdo, mano. Como é que pode?
Verdade.
Pelo amor de Deus. Mas que episódio bom, cara. Uhum.
E aí temos o último.
O final.
O final, grande final. E se...
O Vigia quebrasse o juramento.
Quebrasse.
Deve ficar a questão, porque... isso foi um e se ou um episódio canônico?
Porque, né, no final, na real do episódio, a gente já tem ele, tipo, ele indo pedir ajuda, que eu achei essa cena sensacional. Ele indo pedir ajuda pro Doutor Estranho Supremo.
Ah, sim.
E daí vem a sombra dele, vários monstros, daí vai se juntando e ele aparece assim. Ah, eu quero que você diga. É muito legal.
Arrogante pra caralho.
Uhum. É, aí ele, ninguém reclama ser arrogante, né? Agora Capitão Marvel ser arrogante.
É, terrível, terrível. Clint Barton sendo debochado, pode também. Tem que sorrir mais, lembra disso? Pelo amor de Deus. Mas que episódio interessantíssimo, cara. Eu achei um finale bem interessante, que me decepcionou por a série ser aquilo que eu não queria que fosse.
Mas tirando a minha expectativa, pra mim tá, tipo, um top 4.
É um bom episódio. É um top 4.
É o quarto episódio melhor pra mim.
Sim. E o quinto?
O quinto é o... Dos...
Pelo amor de Deus.
O da morte lá dos Vingadores.
É, eu boto esse também, realmente.
Aí em sexto, acho que Killmonger. Em sexto da Star Wars.
Todavia.
Episódio 5.
Do Killmonger ou sexto?
Em sexto.
Sétimo?
Sétimo... Quais são os outros mesmo? Pra mim os outros nem importam.
Foda-se o resto, foda-se o resto.
Tá, enfim. Continuando sobre esse último episódio. Cara, é muito o que os memes estão falando, tá ligado? Equipe inteira, Guardiões do Multiverso, com 100% do poder. Só o Doutor Estranho por cento, 99% do poder.
É bem isso.
É muito isso, cara. Porque o cara tá muito poderoso.
O Chadwick fez nada. O Chacha fez nada. O Killmonger traiu.
O Killmonger traiu a equipe, que já tava no plano do Vigia.
Desgraçado, né, cara?
A gente teve Armin Zola com corpo robótico e cabeça na barriga.
Do Visão. Eu adorei que cada episódio pegou uma importância.
Sim.
O zumbis teve mínima importância, no caso. Mas teve uma certa importância.
Que daí, cara, eu gostei, eu me arrepiei.
O quê?
Zumbis, não sei o quê. Não, mas eu não trouxe pelos zumbis. Eu trouxe pelo que veio junto.
E daí vem
a Wanda. E ela para de atacar quando ela reconhece o Visão no...
Triste, né?
É triste.
Destinados a se fuder. WandaVision, destinados a se fuder.
Falando em WandaVision, abrindo parênteses, série Agatha. De Agatha Harkness. Foi a Agatha e mais ninguém.
Adorei.
Eu não, cara. Sabe por quê? Eu queria uma série do bigodudo do... De WandaVision, cara.
Do bigodudo?
O cara do bigode.
Nossa, podia.
O ator fez uma piada que todo mundo achava que era o Ross.
Nossa, verdade. Tinha isso também.
O ator fez uma piada, tipo, falando, a série do... É que eu não lembro o nome dele.
Também não. Irrelevante. Mas, cara, eu tô meio empolgado, meio preocupado com essa série da Agatha, porque é um...
Falando que é uma comédia sombria. Eu achei legal.
Será que não é um pouquinho de, tipo, sugar o máximo possível de cada produção da MCU?
Ah, mano, se eles querem fazer, se eles têm dinheiro, se eles têm... Ah, você tá ligado.
Mas eu fico meio preocupado com esse tipo de produção. Mas, enfim, a gente pode fazer um episódio dedicado a isso, né? A questão é que o What If... Tava bem interessante esse episódio, cara. Adorei que eles pegaram de volta o universo que perderam a Viúva Negra, né? Colocaram ela ali. E ela derrotou logo com um chute.
Cara, tinha Capitão Marvel.
Matadora demais, cara.
Capitão América. Tipo, os dois ali lutando, sofrendo. Chegou, pá.
Palha, toma. Ganhei.
Acabou a guerra. Derrotou, acabou a guerra.
Vapo no Loki, acabou. Viúva Negra, dona de tudo. Mas, cara, esse episódio podia ter acabado com duas cenas pós-crédito. A da Capitã descobrindo o Steve Invernal lá. E podia ter acabado com a TVA indo pegar a Viúva Negra variante.
TVA pegadora, foda-se. Porque eu tava querendo uma cena em live action.
Pra
relacionado
quê?
A Doutor Estranho e Multiverso.
Essa cena ia ser a mais cara que o Arif inteiro.
É verdade.
Só pensa isso. Só bota em perspectiva esse fato, assim. Provavelmente seria mais caro, cara.
Tu tem um ponto.
Acho que seria mais legal. Inclusive, concordo contigo, seria mais legal.
Ah, sim.
Podia ser animado, mas em relação que conectasse.
Sim,
aquilo que eu falei. Que conectasse com o MCU.
Que tá, então vai ser uma segunda temporada, mas ainda assim vai ter um episódio sobre a Capitã Carter. Eles não vão trazer novos personagens?
É que eu acho que a Capitã Carter vai voltar.
Tá, ok, então o que eu acho que vai ser? Vai ser tipo, aquilo ali foi um what if do primeiro filme do Capitão América. Esse vai ser um what if do segundo filme do Capitão América.
Soldado Invernal.
Soldado Invernal? Porque daí é o Soldado Invernal.
Será que vai ter uma guerra civil?
Hã?
Será que vai ter uma guerra civil?
Mas quem são os... Tipo, o resto dos Vingadores é tudo igual nesse universo?
Talvez. Porque, inclusive, o traje da Capitã Carter, ela tem o design do traje furtivo.
Traje furtivo.
Então, provavelmente, tá tudo meio igual. A Natasha é a mesma, adorei a amizade delas, inclusive.
Sim.
Eu tenho o escudo, você tem a espada. Mas em somatório, Rosa, o que é que tu achou de What If?
Eu gostei. É uma série, ok. Legal.
De 0 a 5 estrelas, a média 2,5.
3.
3? Acima da média? Olha só, eu dou 3 também. Eu vou do 2,5 pro 3, daí eu penso que, tirando minha expectativa, que o meu problema foi a expectativa, não a série. A série não tem problema nenhum em ser o que ela é. Tudo bem que nunca prometeram aquilo, mas eu vou no 3, é um pouquinho acima da média. Os episódios que são ruins, mas não são inassistíveis. E os episódios que são bons, são muito bons, são reassistíveis. Então fica esse saldo positivo. E Rosa, uma última pergunta antes de encerrar. Tu acha que alguma coisa que eles citaram durante os episódios vai ser levado pro MCU na questão teórica? Tipo esse ponto fixo no tempo, coisas que tu não pode mudar independente do universo?
Cara...
Porque pra mim faz muito sentido. Por exemplo, ponto fixo...
Tinha uma coisa que eles falaram que era um ponto fixo no tempo, mas que agora não lembro o que é.
Pra mim, é o Doutor Estranho perder alguma coisa, é o Peter perder o tio Ben, é a Wanda e o Visão não poderem ficar juntos. Sinceramente, acho que é isso, cara. Porque eu, pra mim, o que torna o personagem aquilo, independente da versão que assuma...
Como assim? É o Visão branco?
Mas não é o Visão.
Ah, tá. Entendeu? Não, mas ele virou o Visão.
Mas não tem a joia da mente, pô. Mas esse é o ponto que, tipo, eu acho que a Marvel, pra trazer essa familiaridade com cada personagem, eles vão colocar esse ponto fixo de cada um. Tipo, se eles forem levar o Aranha-Verso pro live action, tá ligado? Eu acho que eles vão trabalhar assim no filme, porque o Homem-Aranha ele tem que perder alguém importante pra se tornar o Homem-Aranha. E fica então a indicação pra ver a série.
Isso aí.
Vale a pena?
Vale a pena, vale a pena.
Vale a pena, então.
Se tu gosta de Marvel, gosta do MCU, vale a pena.
Gosta de animação, tem gente que não gosta de animação, né?
Verdade.
E podia ter sido lançado em uma semana, né?
Tudo direto?
É. Ou dois episódios por semana. Por mim, podia ser três por semana.
São quantos episódios? É, tá.
Nove, ó. Daí tá. Tu ia ter em uma semana. Capitã Carter, T'Challa, Senhora das Estrelas, Vingadores morreram. Daí na outra semana, tu ia ter Doutor Estranho, Zumbis e Killmonger. Daí tu ia ter Thor Filho Único, Ultron se o Ultron tivesse vencido, e o Vigia quebrando o juramento.
Podia.
Eu acho que teria sido muito melhor. Eu economizaria tempo. Três semaninhas ali, três episódios. Cara, é muito curto. Daria uma hora por semana. Que é basicamente um episódio, bem dizendo. De uma série mais maior, no caso.
Mais maior é
foda. Mais maior, né? É, português tá no ponto.
Mas é isso, então?
É isso, então. Finalizado o episódio. Espero que tenham gostado. Link de tudo que foi citado na hora do merchan vai estar na descrição. Não percam nossas lives. Não percam as lives e episódios do Dissecando. Não percam as lives e episódios do Taverna do Bill.
Acho que a gente
tinha
que fazer um Icida. Um Icido.
Esquadrão
do
Icida.
Clube do podcast. E se o Clube do podcast fosse apresentado pelo Darsky?
E se o Darsky tivesse criado o Clube do podcast?
E a Lia?
Meu Deus do céu. Aham. Deu e tu, a gente ia ser o Dissecando.
A gente ia ser o Dissecando.
E o Bill ia ser o Bill. Ele é o ponto fixo no tempo.
Ele é o ponto fixo.
tá resolvido. Resolvidaço.
Prontinho.
Até o próximo episódio, então, que vai ser sobre... Deixar o pessoal adivinhar. Ou vai ser Halloween, ou vai ser Rua do Medo.
Ou vai ser Venom.
Ou vai ser Shang-Chi.
Ou